O parágrafo de número 6, por sua vez, comenta a ausência de mediação entre a consciência de si, que se considera como vida, né, ou como ser vivo, como ele coloca aqui no início do parágrafo de número 6, de um lado, e a necessidade carente ou privada de vida, ou seja, o destino de outro lado. Quer dizer, Hegel aqui comenta que não há, né, um elemento comum, quer dizer, um elemento intermediário, um elemento de mediação que pudesse partilhar tanto daquilo que constitui a consciência de si singular e a busca de seu prazer e a necessidade vazia. A passagem, portanto, é direta, imediata, sem mediações. Hegel explica o que deveria ser esse elemento de mediação. Deveria ser um elemento tal, de tal forma que, em um momento, o outro momento fosse reconhecido. Por exemplo, no destino, ou na necessidade privada de vida, a consciência deveria reconhecer seu telos e seu operar. E também, no caso inverso, quer dizer, em seu operar, em seu telos, a consciência deveria reconhecer o seu destino. Justamente porque isso não ocorre, é que ele comentou anteriormente que nós estamos diante daquela oposição entre, a vida e a morte. Pois, o seu operar e o seu telos constituem a vida, o prazer. E o destino e a necessidade, por sua vez, perfazem a morte. Como essa passagem é direta, sem mediação, então essa é a oposição em que ela vive. Ora está na vida, ora está na morte. E essa passagem é privada de mediação, ou então ela é direta e imediata, justamente porque é uma passagem feita na base do sentimento. E para Hegel, o sentimento significa a imediatidade. A passagem seria adequada aos olhos de Hegel se ela fosse uma passagem através do pensamento. Quer dizer, o pensamento seria a forma ou a mediação adequada da passagem do ser vivo para a necessidade privada ou carente de vida. E vamos assim, nós podemos dizer que nós, né, segundo a lógica do para nós, nós é que atualmente percebemos que essa passagem ela é feita a partir, né, do pensamento, da universalidade. Seria, aos nossos olhos, de fato, a passagem adequada. E aí basta lembrar aquilo que já foi visto no parágrafo de número 4, em que ele dizia que aquela essência negativa que para a consciência de si é algo absolutamente outro, qualitativamente outro, heterogeneamente distinto da consciência de si, né? Ou seja, essa essência negativa é o destino, a necessidade que se impõe de fora a ela, limitando seu prazer. para nós, não, é o que essa individualidade é em si. Ou seja, aquilo que limita o seu prazer não deve ser visto como uma imposição, como uma coação, mas como algo necessário ao seu próprio desenvolvimento. Mas, como ela está orientada pelo princípio do prazer, o limite ao seu prazer é visto como algo absolutamente outro, vindo de uma exterioridade totalmente outra em relação a essa interioridade prazerosa da consciência de si. Concluindo então o parágrafo de número 6, Hegel comenta que a experiência que a consciência de si singular faz se torna para ela um enigma, pois ela não mais compreende as consequências de sua ação. Quer dizer, ela não vê esses dois lados, é o lado da singularidade e o lado da universalidade, o lado do prazer e o lado da necessidade, como os dois aspectos imanentemente diferenciados de uma só realidade. Quer dizer, esse é um problema ou uma deficiência da consciência fenomênica ao longo de toda a fenomenologia do espírito. A dificuldade dela entender, que o outro com o qual ela lida, na verdade, o outro dela mesma, né, que são aspectos diferenciados de uma unidade maior. Ou como Hegel diz aqui, ela ainda não percebe que a essência negativa é o que constitui a individualidade em si mesma. Ou ainda, como Hegel diz aqui, essa passagem do ser vivo para a necessidade carente de vida não é encarada por ela como uma mudança da forma, do mesmo conteúdo e da mesma essência. O mesmo conteúdo e a mesma essência que, ora, se apresentam como conteúdo e essência da consciência, ora, como objeto ou essência intuída da própria consciência. Quer dizer, ora, a consciência na sua dimensão aí subjetiva, né? Ora, na sua dimensão objetivada. Por isso, então, que o destino, essa necessidade abstrata, aparece para ela como um poder da universalidade, mas um poder, inconcebível, que ela não compreende, e um poder meramente negativo, pois limita as suas pretensões de prazer, quer dizer, não vê essa limitação no seu aspecto positivo, mas apenas no seu aspecto negativo. E então é esse poder da universalidade, ou seja, o destino, a necessidade abstrata, é aquilo contra o qual ela se choca, né? É aquilo que representa um tremendo obstáculo para suas realizações.